Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2022, e começa agora o Jornal Câmara é Notícia, e estes são os destaques de hoje. Número de candidatas mulheres aumenta nas eleições deste ano. E a expectativa é que as mulheres ocupem pelo menos 25% das vagas na Câmara. Para monitorar este aumento da participação feminina, a Câmara cria o Observatório da Mulher na Política. O Câmara Notícias de hoje vai tratar das mulheres na política. O número de candidatas aumentou nas eleições deste ano, reflexo das reformas que incentivam partidos a abrirem espaço para candidaturas femininas. A repórter Carla Alessandra nos conta como ficaram os números.
O Distrito Federal terá nas eleições deste ano o maior número de candidaturas femininas por vaga na Câmara dos Deputados. São 75 candidatas para uma bancada de 8 parlamentares. A tendência se repete em quase todos os estados e é, em parte, resultado da Emenda Constitucional 111, aprovada em 2021, que estabeleceu incentivos para a eleição de deputadas federais mulheres. Para a socióloga do CFM, a Julúzia Batista, esse aumento se deve à intensificação de campanhas para o voto em mulheres, que começou em 2018, após o assassinato da vereadora Marielle Franco. Ela citou como exemplo dessa mobilização campanhas como Elas no Poder, Eu Voto em Negras, Mulheres Negras Decidem e Meu Voto Será Feminista, entre outras. Mas Jolusi afirma que a partir de 2023 devem se iniciar as discussões para uma reforma política que permita uma participação mais representativa de mulheres, negros, comunidade LGBTQIAP+, indígenas.
É importante que a gente possa fazer um debate, tensionar o parlamento, né? Seguindo o exemplo aí de países como Argentina, Chile, Bolívia, que já instalaram, né? Já atuam no sistema de paridade, né? Então, 50% de homens, 50% de mulheres, no modelo de lista fechada com alternância de sexo. Então, assim, essa é uma das formas até agora mais eficaz, né, considerada mais eficaz, para que a gente possa enfrentar a subrepresentação das mulheres. E esses países conseguiram, né, superar a subrepresentação de setores tão importantes na sociedade, que estão na base da pirâmide social, né, e que são responsáveis por sustentar, muitas vezes, como é o caso do Brasil, né, indicadores sociais dramáticos, né, de genocídio, de morte, de violência.
Ainda segundo a emenda, os votos nas candidaturas femininas contarão em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos a partir de 2023. As candidaturas femininas neste ano representam 35% do total para a Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E com as mudanças nas regras eleitorais e na legislação de combate à violência política, a expectativa é de aumento da bancada feminina na Câmara a partir do ano que vem. Analistas estimam que as mulheres devem ocupar pelo menos 25% das vagas na Câmara, percentual que hoje é de 15%. Quem informa é a repórter Lara Raj.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, espera a eleição de no mínimo 25% de mulheres para a Câmara dos Deputados para a próxima legislatura. Hoje, as deputadas ocupam 15% das cadeiras. A declaração foi dada em seminário de comemoração de um ano da Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, publicada em agosto do ano passado. No evento promovido pela Secretaria da Mulher e pela Procuradoria da Mulher da Câmara, também foram apresentadas outras normas que podem ajudar a aumentar o número de eleitas, conforme apontou Carmen Zanotto.
Eu tenho certeza que nós vamos ampliar a participação das mulheres aqui na Câmara Federal e, quem sabe, a gente chegue aí a 25% ou 30% já nesta legislatura. Porque as ferramentas para isso estão sendo dadas, que são a questão do tempo de televisão, tempo de rádio, ocupação dos espaços dentro das executivas dos partidos, dentro dos diretórios, e também o financiamento, que é inegável que sim, o financiamento ajuda em muito as campanhas das mulheres.
Segundo a parlamentar, quando o financiamento era privado, os recursos destinados às candidatas não passavam de 5% a 10% do total. Decisão da Suprema Supremo Tribunal Federal de 2018 previu a destinação de no mínimo 30% dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral para as candidaturas femininas. Este ano, uma emenda constitucional inseriu a regra na Constituição. O analista legislativo João Carlos Costa chamou a atenção para o aumento do número de candidaturas femininas para a Câmara dos Deputados. De acordo com ele, o percentual de candidatas ao cargo passou de 31,6% nas últimas eleições para 34,5% nestas eleições. Ele levanta a hipótese de que isso seja influenciado pela reforma eleitoral aprovada pelo Congresso no ano passado, que adotou novas regras para incentivar a eleição de mulheres e negros para a Câmara. Os votos dados a mulheres e pessoas negras contarão em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos na próxima eleição. Segundo o analista, o Piauí é o estado com mais mulheres candidatas à Câmara, com 41% do total de candidatos para o cargo. João Carlos Costa frisou a importância ainda de novo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que as candidaturas de mulheres precisam receber os recursos com antecedência e a Câmara dos Deputados está atenta a isso.
Até a primeira parcial da prestação de contas, é necessário que os recursos já sejam disponibilizados, para que não aconteça como aconteceu em 2018, de que muitas mulheres receberam recurso já na reta final, na última semana, e infelizmente não puderam gastar esse dinheiro e acabaram tendo que devolver. Então, esse dinheiro, ele contabilmente está lá como recurso disponibilizado, mas ele não foi efetivamente utilizado por não haver tempo hábil na programação.
Segundo a assessora legislativa Daniele Gruneik, a Justiça já se adaptou em grande parte para a aplicação da Lei de Combate à Violência Política. Ela explicou que muitas mulheres sofrem violência política por meio de disparos em massa no WhatsApp. O TSE recebe denúncias de contas suspeitas e informa ao serviço que verifica as contas. Daniele destacou ainda que o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional de Justiça abriram canais específicos para o recebimento de denúncias de violência política contra mulheres. No seminário também foi lançado um sistema para monitorar e analisar indicadores com recorte de gênero nas eleições. Para encontrar o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, basta digitar o nome em sistemas de busca na internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
E para monitorar a aplicação das leis voltadas para ampliar a participação feminina nos cargos de poder, a Câmara criou um Observatório das Mulheres na Política. E o repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados criou um observatório para monitorar, coletar dados e propor ações para fortalecer a participação das mulheres na política e nos espaços de poder. O Observatório Nacional da Mulher na Política faz agora parte da estrutura da Secretaria da Mulher da Câmara e será coordenado por uma deputada da bancada feminina. Ele já existia desde o ano passado, mas como grupo de trabalho da Secretaria. Mesmo assim, nesse período, acompanhou casos de violência de gênero contra as mulheres na política e disponibilizou dados e pesquisas com a participação de especialistas e parcerias com 20 instituições dedicadas ao tema. A ideia do projeto, apresentada pela Procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, é tornar essa tarefa mais efetiva, não só no monitoramento, mas também com propostas efetivas voltadas para reduzir a desigualdade entre homens e mulheres na política. Uma das prioridades é contribuir para aumentar o número de mulheres eleitas. Apesar de serem mais da metade da população, elas ocupam apenas 15% das cadeiras na Câmara. Isso é um desafio, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que leu o parecer favorável à criação do observatório no plenário.
Este observatório, ele também vai se dedicar sobre as violências políticas de gênero. Nós temos grandes desafios para a democracia nesse país. Um deles é acabar com a subrepresentação de mulheres no parlamento. Nós temos uma subrepresentação e um percentual de mulheres nesta casa que se assemelha à participação de mulheres nos parlamentos de países onde ainda se usa burca. Temos, portanto, nossas burcas e mordaças invisibilizadas.
Entre as atribuições do observatório estão a elaboração de estudos sobre a presença da mulher nos espaços de poder e o acompanhamento da aplicação das leis que obrigam a participação feminina nas campanhas eleitorais e na vida partidária. O observatório também vai monitorar a violência política contra a mulher e a participação de mulheres em todas as esferas de representação política. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Déficits devem cair em 2023 como resultado de diversas reformas da Previdência. A repórter Silvia Munhato traz os números que estão na proposta de orçamento para o ano que vem.
A proposta de orçamento para 2023, entregue pelo governo no final de agosto, mostra que a reforma da Previdência teve um forte impacto para a redução do déficit do regime dos servidores públicos. Para 2023, o déficit projetado é de 47,3 bilhões de reais, mas em relação ao Produto Interno Bruto, o déficit deve passar de 0,64% em 2021 para 0,49% no ano que vem. Também no regime geral do INSS, o déficit deve sair de 3,79% do PIB em 2020 para 2,49% em 2023. A equivalência com o PIB, que é quanto o país produz em um ano, tem o objetivo de possibilitar a comparação entre os valores. Para se ter uma ideia, o orçamento que é pago com receita de impostos tem um valor total de 2,2 bilhões de reais e as despesas previdenciárias são 41% disso. Outra despesa significativa é a com pessoal, que deve atingir 395,8 bilhões em 2023. Apesar de alta, essa despesa também vem caindo em relação ao PIB e está bem abaixo dos limites dados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na lei, existe um limite de 50% da receita líquida para as despesas com pessoal da União. Para 2023, esse total está em 32,05%. O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, diz que a economia com pessoal é interessante, mas deveria estar ancorada em uma reforma administrativa.
Ou foi feita uma reforma administrativa possível nesse momento. A gente efetivamente precisa caminhar junto ao Congresso para dar outros passos na reforma administrativa que não sejam só uma redução de contratação, que não seja só uma não correção salarial.
E tabela divulgada pelo Ministério da Economia mostra que o total destinado para a manutenção da máquina pública e investimentos dos ministérios deve cair de 8,4% do PIB para 6,3%, ou 99 bilhões de reais. Esse percentual girava em torno de 20% até 2015. Esses recursos são chamados de discricionários, porque são passíveis de corte. Os ministérios da Saúde e da Educação têm os maiores recursos discricionários, mais de 20 bilhões cada um. Em seguida, vem o Ministério da Defesa, com 11,5 bilhões. E depois, em infraestrutura, com 7,3. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O orçamento de 2023 tem correção pela inflação das despesas com ações básicas de saúde. A gente volta com Silvia Munhato, que tem detalhes sobre os números do setor.
No projeto do orçamento de 2023, o governo previu a correção do teto de gastos para as ações básicas de saúde, garantindo 149,8 bilhões de reais, ou 7,2% a mais que o previsto na Lei Orçamentária de 2022, mas praticamente o mesmo valor do que deverá ser realmente executado este ano. Para a educação, a correção faz com que o piso atinja 67,3 bilhões de reais, mas o governo previu mais 19,3 bilhões para manutenção e desenvolvimento do ensino. As regras do teto de gastos determinam que o governo aumente suas despesas apenas pela variação da inflação de um ano para o outro, mas podem ocorrer cortes em programas específicos dentro de cada poder para que outros sejam beneficiados com um aumento mais significativo. No caso do Ministério da Saúde, o orçamento geral da pasta caiu para 160,4 bilhões de reais, 2,4 bilhões a menos que a lei de 2022. Em 2021, por causa da pandemia, os gastos chegaram a 180,1 bilhões de reais. Para cumprir o gasto mínimo constitucional em saúde em 2023, o governo conta com parte das chamadas emendas de relator, que são emendas feitas pelo relator atual do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, acredita que o Congresso vai aprovar esse direcionamento.
Nós precisamos alocar alguns recursos em algumas políticas públicas. Então, entendo que vai haver uma aproximação da emenda de relator, da emenda de comissão e das demais emendas, como já tem, das políticas públicas entendidas como prioritárias, tanto pelo Congresso quanto pelo Poder Executivo.
Na educação, houve um aumento no orçamento geral, mas programas específicos como Educação Básica de Qualidade e Educação Superior sofreram reduções. A Educação Básica de Qualidade teve uma queda de 19%, chegando a 9,7 bilhões de reais. Mas essas dotações podem ser complementadas ao longo do ano que vem a partir da evolução das receitas, por meio de créditos extraordinários. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados querem atuar na reorganização de varas da Justiça do Trabalho, que para debatedores pode prejudicar acesso à população. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
Parlamentares e representantes de trabalhadores temem que a utilização de um critério numérico, a média de processos, para determinar o funcionamento das varas da Justiça do Trabalho, prejudique o acesso da população a esse serviço. O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, revogou até junho de 2023 os efeitos de parte de uma resolução que estabelecia esse parâmetro. A resolução de junho do ano passado prevê a padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos diversos órgãos da Justiça do Trabalho. Participantes de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre o tema concordaram com o adiamento do prazo e querem que a reestruturação seja discutida com mais cautela. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que pediu a realização do debate, apontou alguns problemas que já atingem o acesso dos cidadãos à Justiça do Trabalho.
Nós passamos por uma pandemia, uma reforma trabalhista que tinha um artigo que desestimulava a ida dos trabalhadores à Justiça do Trabalho, que esse artigo foi considerado inconstitucional agora pelo Supremo Tribunal Federal. E também a economia não está indo bem. E é por isso que um debate como esse tem que ser feito com a sociedade brasileira, com o parlamento, com os prefeitos, com os sindicatos.
Além de anunciar a revogação do artigo da resolução, que estabelecia que varas com uma média de menos de 50% do número de processos dos últimos 3 anos poderiam sofrer adequações, o juiz Luciano Chaves, representante da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ressaltou o compromisso com a valorização e o fortalecimento do sistema de proteção do trabalhador. Ele também revelou que um estudo a ser divulgado nos próximos dias confirma a queda no número de processos por conta da pandemia e da reforma trabalhista de 2017. Assim como o presidente do TST, Manuel Pereira, o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Marcelo Mancilha, negou que o objetivo da resolução fosse extinguir varas da Justiça do Trabalho.
Em se tratando dessa resolução 296, eu posso assegurar aos senhores que não era o sentimento de todos uma necessidade, uma imposição de extinção de varas. Muito pelo contrário. Era a necessidade de conversarmos e chegarmos a um denominador comum.
Se o trecho da resolução ainda estivesse em vigor, segundo Luciana Conforti, vice-presidente da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, ele afetaria 69 varas em 19 dos 24 tribunais regionais. Ela diz que a lista publicada em janeiro deste ano trouxe insegurança em várias regiões e lembra que a manutenção do serviço é importante, citando situações de vulnerabilidade nas relações de trabalho.
Várias localidades em que há trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, unidades fabris que causam muitos adoecimentos e acidentes do trabalho, onde há conflitos fundiários e também, por conta disso, conflitos com trabalhadores rurais. Então, há necessidade da presença do Estado e há necessidade do acesso à justiça.
Durante a audiência pública, também surgiu a discussão sobre se a extinção ou adequação de unidades da Justiça do Trabalho, diante do avanço da informatização, seria recomendável. Ivan Bagini, presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho com sede em Campinas e que engloba boa parte do interior de São Paulo, falou sobre o assunto.
A Justiça do Trabalho ela é equipada com a justiça virtual, ela tem uma estrutura nesse sentido, mas o outro lado, o trabalhador que precisa da estrutura, ele não tem, ele precisa de um atendimento presencial.
O juiz Luciano Chaves, representante da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pediu que durante a discussão do orçamento para 2023 sejam assegurados recursos para recompor 4 mil cargos vagos de servidores e 300 de magistrados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda para você.
Câmara é notícia.